tudo pronto para o primeiro Vamos à Bola da semana com o jornalista Aníbal Rebelo. Olá Aníbal, bom dia. Quais são os destaques de hoje?
Bom dia Maria João. Hoje começamos com o futsal, onde o Sporting vai procurar conquistar logo mais a Liga dos Campeões. É o jogo que está marcado para o final da tarde de hoje, frente ao Barcelona. Depois, olhamos para a Liga Portuguesa e para as contas de Benfica, Futebol Clube Porto e Sporting. Em semana de clássico na Luz, o Sporting, líder do campeonato, pode garantir pontualmente, já esta semana, a presença na Liga Milionária. Futebol Clube Porto e Benfica jogam para o segundo lugar, que é ocupado pelos Dragões, posição que dá acesso direto à Champions. Vamos dar também destaque aqui aos motores com Fórmula 1 e MotoGP.
Estamos então este Vamos à Bola com o futsal. Hoje o Sporting vai tentar conquistar pela segunda vez a Champions.
Pela frente vai ter o Barcelona, atual detentor do troféu, na final da Liga dos Campeões, num encontro em que os Leões vão tentar o título na mais importante prova europeia de clubes. A equipa de Alvalade ultrapassou o Inter Movistar nas meias-finais. O Barcelona chega a esta fase depois de ter batido nas meias o Kairat Almaty do Cazaquistão e procura aqui a quarta Champions. E para Nuno Dias, técnico do Sporting, quando se chega a uma final não há favoritos. Diz mesmo que as probabilidades de vitória são 50-50.
Entendo que o Sporting tem 50% de probabilidades e é isso que nós nos vamos agarrar, sabendo que nós também temos qualidade, nós também estamos num momento extraordinário, a nossa equipa vive um período e um momento em termos competitivos, em termos de grupo, em termos de união, em termos de cooperação, vive um momento dos melhores que já senti ao longo de 10 anos de Sporting. E ao longo destes 10 anos vivo talvez o melhor momento em termos de união e espírito de equipa. E isso por vezes, também como eu já disse, quando a inspiração não traz resultado, a transpiração vai nos ajudar.
Sporting que chega a uma final da Liga dos Campeões de Futsal pela quinta vez, já conquistou o título uma vez, em 2019. O encontro vai decorrer em Zadar, na Croácia. Está agendado para as 7 da tarde de hoje.
E olhamos agora para a Liga Portuguesa de Futebol. Faltam 4 jornadas para o fim e esta semana temos clássico na Luz, Aníbal.
O Benfica a receber o Futebol Clube do Porto. Os Dragões estão em segundo lugar, o Benfica em terceiro, mas as Águias querem subir na tabela. As duas equipas estão separadas por 4 pontos e Jorge Jesus não tem dúvidas, espera um grande jogo na próxima quinta-feira.
Os jogadores não pensam, quando estão em jogo, não estão a pensar no próximo jogo, nem tem capacidade para fazer. O treinador pode pensar nas substituições, taticamente mudar o jogo, ele pode pensar. Agora os jogadores não podem, porque os jogadores têm que ter rendimento, têm que correr, e portanto o jogo que se aproxima, neste caso que é o Porto, não passa por essa ideia. Em relação ao jogo em si, o próximo jogo, não é? É verdade que é um jogo que pode determinar a nossa esperança ainda de poder conquistar a segunda posição, e portanto estamos preparados para isso, porque o calendário assim ditou, e estou convencido que vai ser um grande jogo.
Para este jogo, Darwin Núñez e Adel Tarapto estiveram este fim de semana no centro de formação e treino no Seixal a trabalhar para serem opção para o clássico. Darwin Núñez foi ausência inesperada em Tondela, ressentiu-se de um problema no joelho direito que se arrasta desde janeiro. Já Adel Tarapto perdeu o jogo com o Tondela, também não esteve disponível para a partida com o Santa Clara. Em causa está uma lesão muscular.
E já no Futebol Clube do Porto, os alarmes soam por Corona, que está lesionado.
O jogo com o Famalicão pode ter sido mesmo o último do extremo mexicano pelo Futebol Clube Porto esta época. Corona tem uma rotura muscular na perna esquerda. A informação foi revelada na página oficial do Futebol Clube Porto, que explicou desta forma a lesão contraída por Corona nos primeiros minutos do jogo frente ao Famalicão. A lesão de Corona surge num momento decisivo para o Futebol Clube Porto e na ressaca de uma série de jogos em que o mexicano já ia dando alguns sinais de desconforto. Aliás, até Cadito foi mesmo substituído na deslocação a Moreira de Cónegos no começo da semana, e nos dias que seguiram nem sequer subiu aos relevados do Olival para treinar. O extremo passou o tempo entregue aos cuidados dos elementos do departamento médico. Com esta lesão, o jogador do plantel, com mais jogos e minutos em campo, poderá deixar o Futebol Clube Porto órfão aqui de um fabricante de golos nesta reta final de campeonato e com um jogo decisivo com o rival Benfica. Quem está de regresso às opções de Sérgio Conceição é Pepe, o central. Não jogou por castigo na passada jornada, mas o capitão de equipa irá recuperar o posto no centro da defesa do Futebol Clube Porto para este embate com o Benfica.
E se Benfica e Porto jogam na próxima jornada para o segundo lugar, o Sporting vai somando pontos na liderança.
Duas vitórias e um empate é quanto basta ao Sporting nas jornadas que faltam para garantir o título de campeão. Os Leões estão a 7 pontos do título. A festa até pode vir a acontecer em casa, diante do Boa Vista, já na jornada 32. Se o Sporting vencer os próximos dois jogos, bastará que os Dragões tropecem pelo menos uma vez. Por isso, a equipa de Ruben Amorim até pode ficar a torcer por uma vitória do Benfica neste clássico. Com estas contas em cima da mesa, o treinador leonino mantém-se fiel ao discurso. O Sporting ainda não canta vitória.
Não, não vou assumir, porque ainda não falta. Se estivermos nessa situação de faltar 3 pontos num jogo, nós somos candidatos a vencer os jogos todos e, portanto, vamos manter isto até ao fim, ainda por cima agora que está no fim. Se não houver dúvidas que o campeonato já não foge, era mau sinal, porque estávamos muito distraídos e, portanto, eu quero os jogadores a pensarem que podem perder pontos em qualquer campo. Temos 6 pontos de avanço, 12 para discutir, portanto, tudo é possível. Já tivemos prova disso. A equipa agradece o apoio. Volto a dizer que a grande vitória deste grupo de jogadores e destes miúdos foi mudar a dinâmica do clube. Isso é uma grande vitória, é muito difícil fazer isso num ano. Portanto, eu sou um sortudo por ter um grupo de jogadores que sabe estar à altura do Sporting, tem problemas, tem dificuldades, muita ansiedade em certos momentos do jogo, mas dão tudo o que têm e, portanto, parabéns aos jogadores. Mas ainda há muito por fazer, ainda falta tanto, falta tão pouco, mas ainda falta muito.
Na próxima jornada, o Sporting ainda não vai poder festejar o título, mas caso vença em Vila do Conde, onde vão jogar com o Rio Ave, garantem a entrada direta na Liga dos Campeões, prova na qual não marcam presença desde a época 2016-2017.
E este fim de semana, destaque ao desporto motorizado com Fórmula 1 em Portimão e MotoGP em Jerez. E Aníbal, começamos com as duas rodas.
E o 11º lugar de Miguel Oliveira neste circuito espanhol, numa corrida ganha pelo australiano Jack Miller, que já não vencia desde 2016. O piloto português, depois de ter sido 13º, 15º e 16º nas primeiras provas da temporada, conseguiu aqui o melhor resultado da época no MotoGP, numa corrida difícil.
Foi uma corrida dura, muito difícil, sobretudo pela temperatura mais elevada que tínhamos face a ontem. Desde o início que me senti um pouco limitado com muito sobreaquecimento tanto dos pneus dianteiros como dos traseiros. E tornou-se bastante difícil rodar sem cair. Depois disso comecei a entrar mais no meu ritmo, consegui arrefecer um pouco os pneus, também a gasolina foi baixando, fui ficando com a moto mais leve e isso ajudou-me para que no final conseguisse continuar com o ritmo decente e acabar a corrida na 11ª posição, longe do meu objetivo, longe daquilo que eu sei que sou capaz de alcançar. E longe também certamente dos objetivos da equipa, portanto um fim de semana duro para nós e agora focados totalmente no grande teste que teremos já esta segunda-feira aqui em Jerez, em procurar soluções e extrairmos um pouco mais da nossa KTM.
Próxima prova é o Grande Prémio de França em 16 de maio, mas para já Miguel Oliveira vai estar focado neste teste que vai realizar hoje na pista de Jerez de la Frontera, onde irá procurar soluções para os problemas de desempenho que tem sentido esta temporada.
E já na Fórmula 1, Hamilton venceu o Grande Prémio de Portugal.
E alargou o recorde de triunfos na modalidade, que é seu desde a edição de 2020, com 97 vitórias numa corrida difícil, como explicou no fim o piloto da Mercedes.
Foi uma corrida muito difícil, mentalmente e fisicamente. Conseguir controlar tudo foi difícil. Estava muito vento, era muito fácil falhar o pé. Admito que não tive um arranque tão bom como o do Valtteri e o começo da corrida não foi bom. Não estava feliz quanto a isso, naturalmente. Tentei posicionar-me o melhor que consegui e não me lembro bem, mas acho que o Max cometeu um erro a certa altura numa volta e eu pensei, perfeito. Foi aí que percebi que essa era a volta em que eu podia ficar o mais perto dele, no último setor.
Em Com estes resultados, o piloto britânico tem agora 69 pontos, alargou a liderança do campeonato face a Max Verstappen, que tem agora 61. O piloto da Red Bull, que gostou desta corrida que fez no Algarve, apesar de se queixar de ter menos velocidade no carro do que o rival da Mercedes.
A corrida foi muito boa, tive um bom início. Claro que tentei colocar logo pressão no Valtteri, mas acho que no final ficou-nos a faltar um pouco de velocidade. Por isso mesmo, o Lewis voltou a ultrapassar-nos e depois do pit stop ele estava mais morno, nós estávamos muito quentes. Acho que a partir daí conseguimos ver que claramente nos falta um pouco de velocidade comparando com a Mercedes.
Pilotos e máquinas seguem agora para Barcelona, onde há nova corrida no próximo domingo.
É o fecho do Vamos à Bola, sempre com o jornalista Aníbal Rebelo. Amanhã, nova edição, marcamos encontro às 7h30, depois da cinta das 7h30. Até amanhã, Aníbal.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.